Num determinado momento, você tem um instante suspenso. Alguém diz: vamos brindar. Para todo ruído, cada um pega a sua taça, eleva, olham-se nos olhos, isso é importante. Se alguém faz o voto, há alguma coisa e as taças se tocam. E essa bebida é ingerida com esse sentido, com esse voto de que tal coisa aconteça, como se a gente estivesse, ao beber, comprometendo-se com o voto, colocando o voto dentro de nós e não a bebida. Como se a gente estivesse adquirindo um compromisso para que aquilo aconteça. E também pedindo que as forças da natureza participem para que aquilo possa ter força, para que aquele voto possa ser efetivo, para que ele possa vir a acontecer. Eu vim bater um papo com você sobre uma coisa muito singela, muito simples, mas bastante significativa, como as coisas simbólicas são muito significativas para a filosofia, que é o momento do brinde, o brinde em si, que nós normalmente não paramos para refletir, não damos muito valor. Brindar é uma cerimônia, e uma cerimônia muito antiga, e que celebra algo muito especial, ele é dedicado a algo muito especial. Nós vamos falar um pouco sobre isso, das características do brinde, como esse momento que você tira do tempo e eterniza para que aquela ideia, aqueles votos sejam dotados de um valor, de uma força que possa ser perpetuado na nossa vida. À primeira vista, trata-se de um gesto banal, uma coisa que fazemos de vez em quando, às vezes fazemos até sem grandes razões, não é? Porém, a filosofia sempre desconfia daquilo que nós chamamos de banal, de óbvio. Às vezes, o banal e o óbvio é apenas algo que nós ainda não aprendemos a ver, ainda não aprendemos a olhar e a retirar os seus significados. Como somos hoje muito superficiais, tudo caiu na banalidade. Mas veja bem, na banalidade de uma sociedade mecânica, para que fazemos brindes? Ele não tem nenhum sentido se não for para ser dotado de algum significado simbólico. Ele é um ato absolutamente sem sentido se nós não pararmos para nos debruçar sobre o seu significado simbólico. Ele é uma cerimônia, ele é um pequeno rito, onde nós fazemos com que certas forças participem daquele voto, daquele momento. Okay? Então, eu proponho a gente pensá-lo não como um ato meramente social, como uma convenção social, mas como um símbolo que possa ser incorporado à nossa vida com mais consciência. Lembrem que na filosofia nós trabalhamos para quê? Para a expansão da consciência. Quando colocamos consciência nas coisas que fazemos, elas são muito mais eficazes e também estamos crescendo com aquilo que fazemos. Viemos ao mundo para crescer. O sentido da vida é crescer, é sairmos daqui maiores do que chegamos, como eu tantas vezes falo. E nesse momento do brinde, quando colocamos a consciência, ele passa a ser muito mais eficaz, muito mais efetivo. O compromisso cria raízes profundas e pode realmente gerar um momento especial na nossa vida e até, quem sabe, um ponto de inflexão na nossa vida. Todo brinde começa com uma interrupção. É interessante isso, porque ele gera uma interrupção do tempo comum, que é muito comum no cerimonial. Toda cerimônia gera uma interrupção do tempo comum. É como se você demarcasse um espaço para que ele fosse sagrado, para que ele fosse dotado de sentido. Como eu sempre falo para vocês, aquela frase de Mircea Eliade que eu gosto tanto: o sagrado é a função de dar sentido. Tá? Então, você interrompe, todo mundo se cala. Imagina uma festa, tá aquela coisa, todo mundo falando ao mesmo tempo, e o barulho da música, para tudo, todo mundo se cala. Vamos fazer um brinde. Então, ela é uma interrupção do tempo comum, uma interrupção do tempo banal, como se ali fosse acontecer algo de cerimonial, algo com um toque de sagrado, né? Os copos sobem, o brinde é feito, o voto é feito, que é uma das coisas mais importantes no brinde, né? E por falar em interrupção, eu peço desculpas a vocês pelo barulho do trovão. Tivemos que deixar a porta do estúdio aberta porque hoje eu tive um público bastante especial aqui, que eu vou apresentar para vocês. A Lilica. Lilica, público, público, Lilica. O tempo deixa de ser apenas cronológico e se cria um tempo de consciência. Então, a gente faz um brinde com a intenção de que, tudo nessa festa, tudo nesse momento vai ser esquecido, mas esse momento não. Existe uma expressão em latim que é in illo tempore, ou seja, fora do tempo comum, fora do tempo cronológico, como se a gente abrisse uma brecha no tempo. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. Então a gente interrompe, cria aquele espaço. Alguém faz o voto, as pessoas se olham e o brinde é feito. E normalmente esse voto é como se fosse uma oferenda, como uma cerimônia mesmo. Então fazemos à saúde de todos, à saúde de alguém, no caso de um aniversariante, a nossa amizade, a esse encontro, ou seja, essa comunhão de pessoas, ou seja, normalmente existe uma oferenda, como numa cerimônia. Nós fazemos esse brinde em nome disso. É como se ao ingerir a bebida nós nos comprometêssemos com isso. Nós, na verdade, estamos trazendo para dentro de nós esse voto, para que nós nos comprometamos com isso, para que isso se torne realmente especial. Eu me comprometo, eu trabalho pela saúde do grupo, pela amizade do grupo, pelo bem-estar de fulano, isso é importante para mim. Eu estou comprometido e eu convoco as forças da natureza nesse momento para se comprometerem junto comigo. Isso é muito especial. Tem todas as características de um cerimonial. Brindar é reconhecer que algo não deve passar desapercebido. Às vezes nos envolvemos tanto numa festa que nós esquecemos. Bom, nós estamos aqui porque fulano faz aniversário. Ou seja, fulano teve mais um ano de vida. Nós estamos brindando a vida de fulano. E o que essa vida trouxe ao mundo? O que essa vida foi capaz de somar ao mundo? A nós, a nossa amizade, o que ele nos trouxe de bom? Tá? O que ele traz de bom às pessoas que estão à sua volta? Nós brindamos a vida de fulano. Eu comentava com vocês em algum momento no passado, que eu não me recordo mais, que quando a gente coloca mais uma velhinha no nosso bolo, no aniversário, embora hoje a gente não esteja querendo fazer isso porque quer esconder a idade, não é isso? Mas quando a gente coloca mais uma velhinha no bolo de aniversário, significa que a gente trouxe um pouco mais de luz ao mundo através da nossa vida. Esse simbolismo do círio, da luz, é algo muito associado a festas, a presentes. Falava para vocês que num determinado momento os presentes vinham da presença. Era como se a gente quisesse simbolizar através de uma vela, de um círio, que dentro de nós existe a presença da luz. Então os presentes em geral eram uma lembrança da presença. E hoje quando nós presenteamos, muitas vezes não lembramos disso. Que seria muito bom, ainda que você dê um outro presente, mas que você acrescentasse alguma coisa que lembrasse que existe dentro daquele ser humano a presença da luz, a presença de algo especial. E o brinde conserva essa ideia. Então nós estamos num aniversário brindando a vida que se manifestou através de fulano, a amizade, que é uma das formas de amor mais sublime quando é a verdadeira amizade. Isso não é um mero coleguismo, estamos brindando a essa forma de amor tão sublime que é a amizade, tão desinteressada, tão leal, estamos brindando a algo universal, estamos brindando a algo que tem um valor muito específico. Ainda que estejamos dentro de um tempo transitório, estamos brindando a algo especial. Então, é muito interessante percebermos que numa festa talvez passe tudo, mas o brinde é um momento que, pelo menos, deveria ficar gravado na nossa memória, porque é um momento que a gente roubou do tempo para a eternidade. Essa é a intenção. Nos comprometemos com algo maior do que mero entretenimento, do que mera diversão. No final das contas, a diversão faz parte da festa, mas a festa também é uma celebração. E celebrar tem alguma coisa de sagrado, tá? Tem alguma coisa de cerimonial. Nós podemos perceber que antes que houvesse a escrita, antes que houvesse a gramática e os discursos elaborados, o ser humano se comunicava por gestos significativos. Gestos, ruídos, como fazem os animais, né? Por gestos e ruídos significativos. Ou seja, o gesto tem um valor comunicativo muito forte. Talvez fique mais gravado na nossa memória do que as palavras. Por quê? Principalmente no nosso momento histórico, as palavras, por serem muito utilizadas e de maneira muito equivocada muitas vezes, elas caíram num certo descrédito. Então o gesto muitas vezes marca mais a memória. Os copos se tocaram em nome de alguma coisa. O vinho vibrou dentro das taças. O vinho representando o sangue, o fogo, ele vibrou dentro das taças. A vida vibrou. Esse momento, esse gesto, muitas vezes é mais significativo do que qualquer coisa que se fale. Por quê? Nós vivemos no nosso momento histórico um desgaste das palavras. Usamos demais para fazer propaganda, para fazer discursos, para tentar convencer as pessoas de coisas que nem sempre são tão boas. Ou seja, a palavra sofre um processo de desgaste e de esvaziamento no nosso momento histórico. O gesto é muito significativo. Portanto, o brinde é um gesto especial para dar o cerne, o coração. Tudo tem um coração. Toda celebração tem um coração. E esse é o momento do brinde. É o momento cerimonial. Dentro de uma festa, que é a vida comum, você tem um momento sagrado. É importante ter as duas coisas, né? A Acrópolis, a cidade alta, e também a cidade da vida comum lá embaixo. Ou seja, um centro, um momento de sagrado e tudo mais à volta, que é a vida comum. Como uma cidade qualquer, no centro, aquela catedral, a igreja matriz e a vida comum que se desenvolve à volta. Assim também é uma festa, é uma celebração. O centro é o brinde, é o momento dedicado ao sagrado. Não importa o idioma, a cultura ou a crença, fazer um brinde em torno de algo significativo é universal. É interessante, né? Porque as línguas são muitas. E nós não nos entenderíamos através da palavra, mas através de um brinde nós nos comunicamos e passamos uma mensagem que é universal, como se fosse uma oferenda, como eu já falei antes. Em nome de alguma coisa, nós fazemos esse gesto significativo. Ou seja, seja qual for a cultura que você veja, às vezes a gente vê na internet filmes de casamentos indianos, casamentos em tudo quanto é lugar, celebrações, e ali acontece aquele brinde. Você sabe que ali é um momento especial, é um coração, é um momento especial daquela festa. Ou seja, é algo universal, é um símbolo que tem valor para a humanidade. Tá? É uma linguagem silenciosa que diz, compartilho e destaco esse instante. Esse instante é o mais significativo desse momento, é o que ficará desse momento, é o que nós estamos roubando do tempo para a eternidade, de Cronos para Zeus. Quero o melhor para todos e não apenas para mim. Isso é bastante interessante, porque um brinde também tem essa questão da congregação. Nós muitas vezes brindamos a saúde. Saúde de quem? Só a minha? Não, de todo mundo que está ali. Brindamos a felicidade de todo mundo que está ali. A menos que seja um aniversariante, que você está brindando especificamente para ele. Em geral, um brinde ele engloba todos, portanto é um momento também de comunhão. Quando você deseja algo, deseja para todos. Às vezes até para mais do que aqueles que estão ali. Muitas vezes eu vejo as pessoas brindarem a saúde, não só do grupo que está ali, mas das suas famílias, das pessoas que estão em todos os lugares. Ou seja, é um momento de comunhão. Numa sociedade tremendamente egoísta, que em geral temos o hábito de pensar apenas no nosso benefício, o brinde é um momento sincero, onde eu não quero o bem só para mim. Eu quero para todos que estão aqui, e talvez até para mais pessoas. Tá? Então ele também tem esse ato de congregar. São todas as taças que se batem pela felicidade de um ou pela felicidade de todos, mas todos estão de acordo. Ou seja, todo mundo se põe de acordo em função do bem, da felicidade, da saúde, de algo ou de alguém, de um ou do grupo, mas todos congregados, há uma comunhão de vontades. E isso é muito interessante num momento de tanta divisão. Se você for conversar sobre algum assunto nessa festa, é provável que ninguém se entenda sobre nada. Mas no momento do brinde, todos se entendem. Todos estão vibrando em função da saúde, da justiça, do bem. E isso é bastante interessante. Todos estão vibrando em função de algo sagrado. Mesmo quando nós levantamos um copo e brindamos em memória de alguém que não está ali, o brinde sempre presume o outro. É muito difícil que você veja alguém levantar o copo. Pode acontecer, mas brindar em memória, em honra de mim mesmo. Normalmente, no aniversário, alguém brinda ao aniversariante. Alguém brinda a alguém. Ou seja, o brinde engloba essa visão do outro, ainda que seja uma pessoa que não está mais lá. Vamos brindar a memória de fulano. O brinde, então, tem isso de altruísmo, de ver o outro, de pensar no outro. Tá? Isso é muito interessante. Presente ou ausente, o brinde tem esse aspecto de comunhão, de altruísmo, de desejar profundamente algo de bom para o outro. Nós passamos pelas pessoas, pelo dia a dia, e dizemos bom dia, mas às vezes nem olhamos nos olhos delas. E realmente não pensamos, eu quero o bem dessa pessoa. É um ato mecânico. No brinde não pode ser mecânico. As pessoas param tudo para se olharem e fazerem aquele gesto simbólico. Ele não é mecânico. No meu coração tem que haver um verdadeiro desejo que fulano tenha saúde, ou que todos tenham saúde, que fulano tenha felicidade, ou que todos tenham felicidade. Se eu não quero felicidade para um aniversariante, por que eu estou ali? Se eu não quero saúde para esse aniversariante, por que eu estou ali? Ou para esse casal que se casa, ou para esse jovem que se forma, ou seja lá o que for que esteja acontecendo. Eu brindo com sinceridade, com coração, porque se não existisse essa vontade, eu nem estaria nesse espaço. Então eu considero o outro, eu quero o bem do outro, eu quero o bem do todo. É um momento de comunhão e um momento de altruísmo. O brinde exige o olhar. Existem algumas culturas, inclusive, que consideram uma ofensa brindar sem o olhar presente. Imagina eu brindar distraído, olhando para qualquer lugar. Isso não tem força nenhuma. O brinde é imbuído de uma força, é um voto. Eu quero que isso aconteça. Então, todas aquelas pessoas, muitas vezes eu já ouvi dizer que quando muitas pessoas desejam uma mesma coisa, isso tem uma força que ressoa nas forças da natureza, que muitas vezes endossam essa vontade. Quando muitas pessoas querem algo bom, nobre, justo, isso pode contar com as forças da natureza, porque trabalha a favor das forças da natureza. Isso ressoa na natureza. Então, várias pessoas naquele momento estão atentas, estão presentes, os olhos se encontram. Não tem ninguém distraído olhando para o teto brindando. Estão todos olhando para aquela direção onde os copos se batem, para o olho do outro. Ali há a presença e a vontade de várias pessoas. É evidente que ali, por ser algo nobre, justo e bom, pode haver uma ressonância nas forças da natureza para que esse voto realmente se efetive. Então ele é um elemento que exige a atenção, a concentração, a presença, o olhar. Nós temos que estar presentes num momento que dificilmente estamos inteiramente presentes. Dificilmente estamos de corpo, mente e alma no lugar onde estamos. No brinde estamos. Você às vezes está naquela festa e está o tempo todo pensando em outro lugar, na sua casa, em uma outra festa que você deixou de ir, e está ali desatento, está ali parcialmente. No momento do brinde, você está inteiro. E isso tem força. A presença da consciência humana tem força, ainda mais quando muitos se unem numa única causa. Esse olhar diz, eu te vejo e compartilho esse momento especial com você. É isso que esse olhar do brinde diz. Eu vejo vocês. Eu compartilho esse voto com vocês. Nós somamos nossa vontade nesse momento. Tá? Ou seja, o brinde, num momento de tanto distanciamento, ele marca uma situação de presença real. Estão todos presentes, corpo, mente e alma. Muitas vezes nós temos o hábito, acredito que na maior parte das vezes, de brindar a coisas que não duram, são passageiras. Como, por exemplo, um momento, um encontro, um fim, um começo, uma despedida, coisas que são breves. Mas o brinde é uma forma de encontrar eternidade naquilo que é breve. Ou seja, fulano hoje faz 25 anos, isso é breve. Daqui a pouco ele terá 26. Bom, fulano é recém-casado, isso é breve. Daqui a pouco ele terá 1 ano, 2 anos, 10 anos de casado. O acontecimento em si faz parte do mundo, de coisas passageiras, de coisas transitórias. Mas, como eu já falei, o brinde seleciona um espaço no coração daquilo que é breve, para que seja duradouro. A vontade de que haja amor, a vontade de que haja saúde, a vontade de que haja bem. Ou seja, ainda que aquele acontecimento não seja permanente, algo dele fica. Ou seja, no meio de coisas passageiras, infelizmente nós não costumamos brindar à justiça, à fraternidade, ao bem, seria muito bom. Mas brindamos a acontecimentos que são passageiros. Mas nós selecionamos o coração daquele acontecimento para dedicar a algo maior que a gente pretende que permaneça. Eu não desejo saúde para você só hoje, eu desejo sempre. Eu não desejo amor só hoje, eu desejo sempre, felicidade sempre. Eu seleciono aquele espaço para algo duradouro, no meio daquilo que é passageiro. A festa acaba, aquele acontecimento se vai, mas esse brinde, esse voto, como já falamos, é um pouco de eternidade no meio do tempo. Nesse sentido, o brinde é um ato filosófico que quer deter e reter o tempo. Algo não vai passar, eu vou atesourar algo desse momento. O brinde é um ato filosófico de não querer deixar que o tempo escorra todo pelas nossas mãos. Ou seja, tudo vai ser perdido? que nem a ampulheta, que quando a gente vira, fica ali vendo aquele pozinho caindo e não tem nada que detenha aquele pozinho, tudo vai ser perdido. É como se eu colocasse a mão ali e dissesse: não, um pouquinho dessa areia eu vou guardar. Ou seja, um ato filosófico de querer reter um pouco do tempo, não deixar que tudo se escoe, que tudo vá. Algo vai ser retido desse momento, que parece tão transitório, tão passageiro. Esse momento vai ficar. Eu coloquei a minha mão lá na ampulheta e um pouquinho da areia eu não deixei que fosse embora. Eu guardei para mim. É um ato muito filosófico de querer atesourar a vida, de não querer deixar que ela passe toda ela de maneira banal. A ideia é que um dia a gente possa sacralizar toda a vida e apossar-se de toda ela. Se não podemos fazer isso, quando criamos cerimoniais, pelo menos uma parte da vida fica conosco. Se nós lemos, por exemplo, os Analetos de Confúcio, vemos que ele fala sobre o cerimonial da vida nas coisas mais simples, o cerimonial de uma refeição em família. Deveria ser cerimonial, porque é uma parte do tempo que você atesoura. O cerimonial de despertar, dar bom dia a todas as pessoas à sua volta, ou seja, começarmos juntos, é uma folha em branco que se abre diante de nós. A vida nos deu uma chance de recomeçar. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, amanhecer é o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer ainda é o mais novo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. Ou seja, amanheceu uma nova oportunidade de vida. Que eu pudesse celebrar isso com um bom dia, um sorriso, um beijo, todas aquelas pessoas que estão dentro da minha casa, ou no momento em que eu chego no meu trabalho, aquela felicidade de uma nova chance que está começando. Quanto mais celebramos os momentos da vida, quanto mais fazemos esses pequenos ritos, mais vamos nos apoderando de pedaços da vida. Todos vocês conhecem aquela história que é muito comum eu contar nas minhas palestras, que eu falo de um rapaz que viajava por todos os lugares e tinha o hábito de visitar o cemitério de todas as cidades que ele ia. Um dia ele chegou numa cidade, foi no cemitério e não havia escrito a data que as pessoas nasceram e morreram, mas um prazo de tempo, do tipo 18 meses, 12 meses, 8 meses, seja lá o que for. Ele foi perguntar para alguém da cidade e essa pessoa lhe disse: é porque aqui a gente não anota o quanto a pessoa sobreviveu, mas quanto tempo ela esteve realmente viva. Ou seja, corpo, mente e alma juntos, momentos cerimoniais. A gente poderia parar e pensar: se eu morresse agora, quanto tempo estaria escrito na minha lápide? O momento dos brindes, o momento dos cerimoniais, com certeza estaria. É momento vivo, é momento onde estamos presentes, inteiros e com votos elevados, querendo algo de bom para o outro, para o todo. Ou seja, são momentos de vida. Todo momento cerimonial é um momento de verdadeira vida. É quando, mais uma vez, repito, tiramos tempo do banal para o sagrado. O conteúdo do copo, o vinho, em geral o brinde, claro, quem não bebe, eu mesma não bebo, de vez em quando a gente disfarça com outra coisa qualquer. Mas o simbólico é o vinho. Por quê? Porque o vinho, ele tem duas características. Primeiro, o vermelho, que se assemelha ao sangue, que é um símbolo da vida. E segundo, o álcool, que o fogo do álcool representa o fogo do espírito. Se vocês forem para Arar para analisar esses dois símbolos, se eu pegar um copo de água aqui, de qualquer jeito que eu virar esse copo, se eu coloco uma tampa nele, de qualquer jeito que eu virar, ele é sempre horizontal. A água é símbolo da matéria, sempre horizontal. Se eu pego uma tocha, de qualquer jeito que eu virar essa tocha, o fogo é sempre vertical. É a cruz do mundo, espírito, matéria. Portanto, o fogo que está associado ao álcool é símbolo do espírito. Portanto, quando brindamos, juntamos a ideia da vida com a ideia do espírito. Ou seja, é a vida física e a vida metafísica juntas. É como se fosse um pacto. Agora nós honramos a nossa essência, aquilo que nos trouxe aqui. Portanto, é cerimonial, não é qualquer coisa. O brinde não deveria poder ser qualquer coisa, embora de vez em quando a gente tenha que adaptar, tá? Mas a ideia, o símbolo é o vinho. Ainda que seja um pouquinho assim, o símbolo é o vinho, né? Que representa essa união entre dois mundos: o fogo do espírito e o sangue da vida. Os dois mundos em comunicação. Nós que estamos no mundo, brindamos a algo que está acima do mundo, algo elevado, nobre e bom, e nos unimos em torno disso. Tá? Então, essa ideia, esse detalhe, entre aspas, também é importante. Tá? O brinde como uma afirmação da alegria consciente. Então, nós temos na festa todo aquele barulho, brincadeiras, pessoas contando piadas. É muitas vezes uma euforia, uma alegria inconsciente. uma alegria às vezes inconsistente. Essa alegria que nós temos no momento do brinde, ela é plenamente consciente. É uma alegria pela saúde, pela felicidade, pelo bem. Ou seja, ela se assemelha muito a algo mais duradouro do que a alegria, que é a própria felicidade. A alegria consciente, aquela alegria que perdura, alegria por algo nobre, justo e bom, é uma alegria que beira a felicidade. Tem sinais de felicidade. Felicidade é exatamente essa comunhão que nós podemos manter por toda a vida, contanto que essa comunhão se mantenha, que eu seja fiel aos meus ideais, fiel ao meu propósito humanista de vida. Ou seja, felicidade é algo que só depende de eu coincidir comigo mesmo, de eu honrar meu próprio ideal de vida, os meus princípios, os meus valores. Tá? E essa alegria, então, consciente, ela é diferente das outras alegrias da festa. Uma alegria onde nós sabemos o que estamos fazendo e nos alegramos por algo maior. Isso tem um grande valor também. Nós qualificamos a nossa alegria. Ela beira, ela roça a felicidade. Nós sabemos que o mundo é imperfeito, sabemos que a dor existe, que nem tudo está resolvido. E ainda assim, nós celebramos esse momento. Celebramos o degrau que subimos, a dificuldade que vencemos. Foi mais um ano na vida de alguém, foi um curso universitário que alguém conseguiu concluir com muito esforço, foi um casamento que foi feito a partir de uma superação de muitas dificuldades mútuas. Algo foi conquistado. A vida é difícil, a vida é instável, a vida tem seus momentos de altos e baixos, mas a gente subiu um degrau. Olha que bom, vamos celebrar. É como a mãe que, quando o filho dá o primeiro passinho, ela comemora, faz uma festa, porque aquilo é vital para ela. É um momento onde ele subiu um degrau em direção à maturidade, à realização dele como ser humano. Então, apesar de toda a instabilidade da vida, quando subimos um degrau, merece celebração, merece o brinde. Vencemos um obstáculo, superamos uma dificuldade. Foi um ano difícil, mas nós estamos aqui. Passamos por muitas dificuldades, mas nós estamos aqui. Então, brindamos a esse degrau que foi superado. Brindamos a esse momento de crescimento, para que ele se perpetue. Então, o brinde é como se fosse um rito não religioso, um cerimonial, um rito não religioso. Vivemos uma época que perdeu muitos cerimoniais, como eu falei para vocês, quando olhamos obras como a de Confúcio, percebemos essa cerimônia da vida como algo tremendamente importante, que nós saibamos valorizar esses momentos especiais. Nós não temos mais nada disso. Às vezes uma família nem se sentam todos na mesa, um fica com o prato na frente da TV, o outro fica no celular e comendo automaticamente. Nós perdemos os cerimoniais da vida. É muito importante reconhecê-los e saber aos poucos e trazendo de volta isso que nos faz atesourar a vida, que é tão importante, que traz a nossa consciência, que traz comunhão, que traz uma consagração de um momento especial. Tá? Então, o brinde sobrevive como um dos poucos ritos não religiosos que nós temos dentro da nossa vida. É um momento onde a gente já não celebra mais quase nada. Quase nada, sobrou muito pouco. O brinde é um desses poucos momentos de celebração, de rito que a gente mantém dentro da nossa vida. Ele marca passagens de um ano para outro, de um estado para outro, de uma versão de nós para outro. Sem ritos, o tempo fica todo horizontal e indiferente. Não tem marcações. Os ritos, as cerimônias são balizas da vida para mostrar, bom, aqui houve algo especial. Aqui eu passei de um patamar para outro. Vamos demarcar bem isso. Ele vai criando balizas na vida. Como eu falei para vocês, vai tornando o tempo especial. Vai colocando verdadeira vida dentro da mera sobrevivência. Tá? Então não deixa que o tempo seja indiferente, todo igual, todo banalizado. É um dos poucos que a gente preserva. Aí depois do brinde, tem aquele pequeno silêncio, onde a gente bebe o vinho e ali são alguns segundos. O gole, o silêncio breve, para depois de alguns segundos voltarmos à conversa e volta o barulho e volta tudo de novo. Mas existe o silêncio e a gente não sabe nem por que faz aquele silêncio. Mas você não vê ninguém conversando enquanto está fazendo o brinde. Ou seja, a gente sente a necessidade do silêncio para a interiorização daquilo que está sendo feito, que é um dos elementos fundamentais de todo o cerimonial. A interiorização não só do vinho, mas do voto, daquele momento. Tá? Então, tem todas as características, ainda que a gente não tenha consciência, de uma celebração. Tá? A filosofia também celebra esse silêncio. O silêncio é sempre necessário para um momento de vida interior. Nós, hoje em dia, não sabemos ficar em silêncio. O silêncio fora significa um diálogo dentro. Significa que nós viramos para dentro e começamos a trilhar metas, revisitar os nossos sonhos, revisitar a nossa identidade, lembrar quem somos, se estamos direcionando a nossa vida onde queremos. O silêncio é um momento fundamental, aquilo que Platão chamava de divinos ócios, esse momento em que nos reunimos com a nossa própria alma para administrar o que andamos fazendo da nossa vida. Ou seja, a filosofia celebra o silêncio como um momento necessário dentro da nossa vida. E o brinde, sem que ninguém exija, naturalmente, todo mundo percebe, é necessário o silêncio. É um momento de vida interior. Estamos nos comprometendo com algo maior. Todos queremos a saúde, todos queremos a felicidade, todos queremos perpetuar esse momento. Ou seja, de uma certa maneira, todos nós aqui queremos um pouco de eternidade. Por último, como conclusão, gostaria de falar para vocês sobre brindar como uma consagração à vida. No mundo acelerado, utilitário, fragmentado, alienado mesmo, o brinde é uma consagração da vida. Ele resiste à pressa, à banalização, à indiferença, à desumanização como um todo. Brindar é como se a gente dissesse, sem fazer discursos. Esse momento faz diferença nas nossas vidas. Há algo sagrado nas nossas vidas. E nós não nos esqueceremos disso. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, de uma coisa simples como o brinde, mas para que ele possa ser, esse ano, um pouco mais consciente do que sempre foi. Trazer consciência para dentro da nossa vida, exatamente a função da filosofia. Que esse ano você brinde, de preferência brinde a coisas elevadas, brinde a união, brinde a bondade, brinde a superação dos conflitos, brinde ao resgate do ser humano, a superação da ignorância, brinde a algo universal para que a humanidade sofra um pouco menos, para que a gente tenha um pouco menos de conflitos, de destruição mútua, brinde a união, brinde a unidade. Faça esse momento de celebração. Se todos nós, na humanidade inteira, fizéssemos um brinde em prol da humanidade, a força dessa união provavelmente convocaria forças da natureza dentro e fora de nós. E nós talvez caminhássemos um pouco para isso que necessitamos tanto. Lembre da humanidade no seu brinde desse ano. E é isso, gente. Um feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês. Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem, transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.